בעזרת השם, דף זין, כתת ג'וקטובות, בי-וינדוס, און נובו דף. Estamos na segunda linha do Dav Zayin. No meio de um assunto, será que é permitido fazer a primeira relação do casamento? Caso a pessoa se case com uma mulher betulá, uma mulher virgem, no Shabbat? Vimos já dois motivos para proibir isso. O motivo é porque, quando a pessoa vai tirar sangue, a sangue da virgindade, está fazendo uma ferida, é proibido ferir alguém no Shabbat. Outro motivo para proibir seria porque está abrindo um canal, está rasgando as cartilagens da virgindade, está abrindo um canal. Abrir um canal é proibido no Shabbat. É boné, está construindo algo. Ferir-se é proibição de rover, fazer o canal é proibição de boné, construir algo. Porém, temos dois motivos para permitir isso. Por quê? Um motivo é porque a pessoa não está construindo nada. Está destruindo. Está construindo um canal, porém construir um canal nessa situação é destruir algo. E ferir é destruir algo. E quando a pessoa é mecalqueira no Shabbat, fez um trabalho proibido, na teoria, porém esse trabalho estragou alguma coisa. Não foi um conserto, mecalqueiro patur, quando a pessoa estraga, ele está isento do castigo, não é proibido pela Torá. A proibição no Shabbat é construir algo, consertar algo, não destruir. E o status de uma mulher virgem é mais importante do que uma mulher que já fez a relação. Então, quando a pessoa faz a relação, abre o canal, faz a ferida, está estragando algo. Isso é um motivo para permitir fazer a primeira relação no Shabbat. Outro motivo é porque davar shalomit kaveh. Não é certeza que isso vai acontecer, que vai sangrar. Não é certeza que ele vai quebrar as cartilagens, como vimos no daf anterior, o conceito da atayá. Quem quiser revisar, pode revisar nosso shiur, no daf anterior. Dois motivos para permitir isso, como a Bishimon sendo aqui da Vara Shalomit Kaveh Patur, a pessoa que faz algo permitido. Tem uma consequência que talvez vai acontecer, talvez não vai acontecer. A consequência é uma consequência proibida. Fala a Bishimon, a pessoa não tem intenção que isso aconteça. Não é certeza que isso vai acontecer, é permitido no Shabbat e no Yom Tov. Porém, qual é a Halacha na prática? Fala a Gemara, Rabi Ami Shara Lebiva Betrilá Beshabbat, Rabi Ami permitiu para um noivo fazer a relação no Shabbat à noite. É a primeira vez que do relação do casamento. E Rabi Ami permitiu. Amri Lei Rabanan, os caminhos falaram para Rabi Ami, Veha Lok Tiva Ktubatá. Tem um detalhe aqui. O detalhe é que esse noivo não deu a Ktubá para a noiva dele ainda. A Ktubá é um documento que está escrito lá todos os direitos da mulher no casamento. E tem uma soma de dinheiro escrita lá, que se ele vai divorciar ela, ou ele vai falecer, ele vai receber uma quantidade de dinheiro. E enquanto a pessoa não deu a Ktubá para a esposa, ele não pode fazer a relação. Como o Rabi Ami pode permitir fazer a relação nessa situação? Amaru falou Rabi Ami, atfessua metal telin. Falou Rabi Ami, vão lá para esse noivo, pegue um penhor, pegue um mashkor, uma garantia de pagamento da Ktubá. Pegue esse penhor, esse objeto de valor, dá para a esposa dele e já podem fazer a relação. Mesmo que ela não tenha a Ktubá na mão, mas ela tem uma garantia de pagamento da Ktubá, já pode fazer a relação. Razvit Sharalemival Betrilab Shabbat. Razvit também permitiu fazer a primeira relação no Shabbat. E cadê a árvore daqueles que falam? Razvit Gufebal Betrilab Shabbat. Tem outras pessoas que sustentam que Razvit próprio fez a relação do casamento dele na noite do Shabbat. Ravidá permitiu para um noivo fazer a relação pela primeira vez com a esposa dele, Betulá, no Yom Tov. Então a questão é, será que é só no Yom Tov que é permitido ou também no Shabbat? Então, Amarav Papi, Mishmederava, falou sabe nome de Rava, Forav Papi, Lotema Yom Tov Deshari Rabi Shabbat Das. Não tente falar que Ravidá só permite no Yom Tov e não no Shabbat. Derrum Adin da filo be Shabbat na Meshari. A Yudá sustenta que mesmo no Shabbat é permitido. O Masé Sheakah, a questão que veio foi levada na frente de Yudá, era especificamente no Yom Tov, esse era o caso. Então falou os Rahamim, Yudá permitiu fazer a primeira relação no Yom Tov. Porém, isso, ele só falou essa linguagem do Yom Tov, porque esse era o caso. Na verdade, ele também permitiria se fosse o Shabbat. Esse é o período de Rav Papa em nome de Rava. Rav Papa Mishmederava, Marpena, Rav Papa falou o nome de Rava, de Yom Tov Shari be Shabbat Asu. No Yom Tov seria permitido, no Shabbat seria proibido. Por quê? Amar ler Rav Papa, ler Rav Papa. Falou Rav Papa para Rav Papa, Maidater, por que você sustenta que se no Shabbat é proibido, no Yom Tov vai ser permitido. Por quê? Mitoch sheutran chabura letzorech, hutraná mishelo letzorech. Deve ser que o motivo que se sustenta que é permitido no Yom Tov é pelo conceito de mitoch. O que é mitoch? Revisando o conceito do tratado de Betzá. Mitoch significa já que. Uma vez que a Torá já permitiu fazer uma ferida no Yom Tov para o Ohel Nefesh, para Tzorech Ohel Nefesh, para a pessoa se alimentar. A pessoa pode fazer um abate de um animal kasher no Yom Tov e pode cozinhar esse animal. É Ohel Nefesh, é permitido no Yom Tov. Então, de passagem que a Torá permitiu você fazer um trabalho desse de ferida para o Ohel Nefesh, para a alimentação pessoal da pessoa. Então, o Tranam chegou no Tzorech. Então deve ser que a Torá permitiu também, de passagem, fazer ferimentos que a pessoa precisa fazer no Yom Tov, mesmo que não está no contexto de alimentação. No caso da primeira relação, fazendo a ferida, quebrando as cartilagens da virgindade, os betuli. Então, se é esse o motivo, o conceito de mitor, esse conceito só se aplica com relação ao Yom Tov. No Shabbat é proibido fazer o abate de animais. Então, conforme Rav Papa, também seria proibido fazer a relação, porque está ferindo a mulher. Ela ameata, porém, fala Rav Papa, se é assim, tem uma pergunta para você. Mutarla sot mugmar be Yom Tov. Conforme a sua opinião, deveria ser permitido em fazer mugmar no Yom Tov. O que é mugmar? Mugmar significa pegar especiarias, colocar no fogo e perfumar roupas, perfumar frutas no Yom Tov. Por quê? Demitoch shoutra havara letzorech, utraná mexeró letzorech. Uma vez que a Torá permitiu você queimar para tzorech ohel nefesh, para você cozinhar, você pode acender fogo, passar fogo e acender fogo. Então, utraná mexeró letzorech, a Torá permitiu de passagem também você acender fogo para alguma necessidade que você tem, mesmo que não está no contexto de alimentação. Então você poderia acender fogo, queimar as especiarias para perfumar uma roupa. E a Halakha não é assim. É proibido fazer mugmar no Yom Tov. Então pergunta a Fabi qual a diferença entre mugmar e a relação com a esposa dele virgem. Amar lei, falou a Fapa, Aleha Markra, por causa da sua pergunta, tem um passo natural sobre isso. Ah, Asher Yahel Lechol Nefesh. Quando a Torá permite fazer trabalhos de Ohel Nefesh no Yom Tov, trabalhos que são ligados à alimentação da pessoa, a Torá fala Yahel Lechol Nefesh, algo que é comum, algo que todos precisam disso, é um uso comum, você pode fazer no Yom Tov, no contexto de alimentação. Então, Davar HaShaveh Lechol Nefesh, somente é algo que é um uso comum. Então, para a pessoa fazer o abate de um animal, é um uso comum, todos precisam de carne. Então, também fazer a primeira relação do casamento é um uso comum, todos passam por isso, isso é permitido. Porém, fazer mugmar, você quer queimar especiarias para perfumar uma roupa, não é um uso comum, somente os caprichosos fazem isso, os mais mimados, eles fazem isso, não é davar HaShaveh Lechol Nefesh, então é proibido no Yom Tov, mesmo que queimar para você cozinhar é permitido, porque é davar HaShaveh Lechol Nefesh, algo comum para todos, porém fazer mugmar é proibido. Vamos ver na frente qual fica a Halakha final com relação ao Shabbat. Amar le Ravacha beredrava le Ravashi, fala o sábio para Ravashi, ele ameata. Se é verdade isso que você falou, se é permitido fazer no Yom Tov, algo que é comum para todos. Nisdamer lo tzvi be Yom Tov. Digamos que a pessoa tem um veado no Yom Tov. O veado é um animal kasher. E a pessoa quer fazer um abate. Então, ruir ve'eno shaveh lechol nefesh, achinam de asur le mishchati, uma vez que o veado não é um animal que é consumido por todos. O veado naquela época era um animal muito caro, porque é difícil caçar o veado. É uma carne cara, uma carne aristocrática. Então, uma vez que não é algo comum para todos, você quer falar que é proibido fazer esse abate no Yom Tov? E na verdade é permitido. Então, qual é a diferença entre fazer o abate de um veado ou fazer mugmar? Amar lei, falou a Papa, Ana davar HaShaveh Lechol Nefesh Kaamina. Fala o sábio, o que eu estou me tratando é do uso. O uso que é um uso comum a todos. Svitzerich Lechol Nefesh, o uso do veado é comer a carne dele, é um uso comum para todos. Mesmo que não todos comem veado, porém todos precisam de carne. Então o uso é um uso comum. Mugmar não é um uso comum, somente os caprichosos eles fazem isso. Então isso é proibido no Yom Tov. Continua. Amar Rabbi Yaakov Bar Idi, orar Rabbi Yohanan Betzeidan, falou Rabbi Yaakov Bar Idi, que Rabbi Yohanan ensinou em Tzeidan, um lugar, Asur Lif'ol Betchilá Be'Shabbat. Falou Rabbi Yohanan, é proibido fazer a primeira relação do casamento no Shabbat. Agora abre um parênteses, um Mi Ika Oral é isso. Agora entende, o que é de ensinar? Ensinar significa permitir algo. Quando o sábio permite algo, ele tem que ter certeza do que ele está falando. E então a gente vai aprender se baseando nesse ensinamento dele. Para ele proibir, quando o sábio proíbe alguma coisa, não está ensinando nada, porque pode ser que não sabe qual é a alahá final, e na dúvida ele proibiu. Então por que a Gemara fala, ele ensinou o que é proibido? Ensinar significa permitir. Falando em. É sim, se é usado essa linguagem de ensinar para proibir alguma coisa. Vai até como falar a Mishnah. Horua Betilel. Betilel ensinou. Shetel Ezira Otsheva Shanim Acherot. O caso é com relação a Eleni Amalka. Eleni Amalka, a rainha Eleni, era uma tzadiká muito grande. E ela fez uma promessa uma vez. Ela falou que se o filho dela sobreviver à guerra, ela vai ser uma Nezira. Durante 7 anos, o Nazir não pode consumir nada que vem do vinhedo, não pode se purificar em preso falecido, não pode cortar cabelo. Ela falou que ela vai receber Nezirut por 7 anos se o filho dela sobreviver à guerra. E o filho dela sobreviveu à guerra. Porém, ela fez a Nezirut dela, 7 anos de Nezirut, fora da terra de Israel. E os Rabim decretaram que a terra dos Goim é impura em preso do falecido. A pessoa que vai na terra dos Goim, ele sai impuro automaticamente por isso falecido pela lei rabínica. Por quê? Porque os goim enterravam os corpos deles mesmo fora do cemitério, em qualquer lugar. Então, toda a terra deles está cheia de impurezas de falecido. Então, a pessoa que vai lá se impurifica automaticamente. Eleni Amalka cumpriu esses 7 anos de Nezirut fora da terra de Israel. Falaram os Ramim, você não cumpriu a Nezirut perfeitamente. Por quê? Porque você, pela lei rabínica, se impurificou em preso falecido na terra dos goim. E a alahá é que se um nazir, ele se purifica no meio da nezirut dele, ele tem que começar outra vez a estudar sobre esse período. Então os rabinos multaram Eleni Amalka, falaram que ela tem que fazer nezirut outra vez. A questão é quanto tempo. Betilel ensinou, dificultando a alahá, que tem que ir para a terra de Israel e ser outros 7 anos nezirá. Essa foi a multa, fala Betilel, porque não valeu nada isso que ela fez fora da terra de Israel. E Beit Shammai sustenta que é suficiente 1 mês. Quando a pessoa fala que ele vai ser nazir, e ele não fala quanto tempo, então é subentendido que é 1 mês. Então, os Rami multaram Eleni Amalka, falaram, você tem que cumprir a Nezirut outra vez, mas não 7 anos. É suficiente 30 dias. Então, o que se vê aqui? Beit Tiller ensinou, dificultando, ensinou que ela tem que fazer 7 anos outra vez. Aqui se vê que se usa esse termo de ensinar para proibir algo. Ele ensinou qual é a atitude e como a pessoa tem que se comportar com relação a certa alahá. Vem Nami, que é a detalhe, outra fonte, é como se vê dessa braita. Huda shidrash nifsag berubo, devereb. Sabemos que o animal que se fere, e com esse ferimento ele não consegue viver 12 meses, é um trefá. É um animal, taref, não pode ser consumido. Nem com shritar, não adianta. Agora, com relação à coluna vertebral do animal, que se danificou? Fala Rebbe, somente se a coluna se rompeu na maioria dela, a maioria da largura da coluna se rompeu, aí o animal é trefa. Rebbe Yaakov, o meu fala Rebbe Yaakov, afirma Nikhev. Rebbe Yaakov dificulta mais a alahá. Mesmo que a coluna só se perfurou, já é trefa. Mesmo que não se rompeu sua largura pela maioria, já é trefa. Ora, Rebbe que Rebbe Yaakov, numa situação que perguntaram para Rebbe qual é a alahá, e Rebbe dificultou como Rebbe Yaakov, uma vez que o animal tinha a coluna perfurada, já é trefa. Qual é a alahá na prática? Amaravuna, fala Ravuna, e na alahá que Rebbe Yaakov. Fala Ravuna que a alahá não é como Rebbe Yaakov, a alahá é como Rebbe. Então, podemos sim falar que Rebbe Yohanan ensinou proibindo fazer a primeira relação no Shabbat. Sobre isso fala Ravuna, Ravuna, Maritzak, Mat, Neache, Rav Nachman Yitzchak ensinou assim, Amar Rabi Aval, falou Rabi Aval, Sha'ar Rabi Ishmael ben Yaakov de Minzor et Rabi Yohanan Betzeidan. Rabi Ishmael, filho de Yaakov, da cidade de Tzor, perguntou para Rabi Yohanan em Tzeidan. והנשם מיירה דיעבר, אם זכותי כפרגונטה פוי, מהו לבעול בתחילה בשבת? סקי פרמיצ'ידו פזית מלך לעשון וכזמית כמולר די לווירג'ן ושבת, ואמר לי אסור לפעול רבי יוחנן כפריבידו, ואי לכת תקועה הלכה פינה ופרנוס, מותר לבעול בתחילה בשבת, פרמיצ'ידו פזית מלך לעשון ושבת. תראו את שירוש מקלקל, עוד דבר שלא מתכוון, קומוניוס דף אונטריו ג'אי סינסטייס. כשאמר אמר רבי חלבו, אמר אבון אמר רבי אבא בר זבת אמר אף, חלוסה בירום ג'ירב. אחת בתולה ואחת אלמנה, תאונה ברכה. תן תאומה ירוויג'ן כסיכה זו, או מביאו בה כסיכה זו, אלא נצא לפזר אז ברכות דו קזמנט. סון סייס ברכות מוצאים לפלוסים דף, סייס ברכות דו קזמנטו, אלא נצא לפזר אז ברכות, תמי נצא פסו סיכה זו כמו אמר ירוויג'ן, או מביאו בה. תאומה ירוויג'ן אמר אבונה אח, יקום פתוס רק יעשה פריג'י לאבונה. ואמר רבונה, פדור רבונה, אלמנה אינה טעונה ברכה. כי זה פסוסי כזה כמו הביובה, לא מסיפה איזה הברכה, דוקזמנטו, יוצר האדם, מקדש ישראל לחופה בקידושין, אז ברכות כמו זה לפרנץ', לא מסיפה איזה הברכה, זה פסוסי כזה כמו אומר הביובה. פורקי, פורקי אלגריה, דלה, לא הייתה אום גרנג'ה סין, אין לו הביובה. ומי זה תאום אלגריה לסיגון דוקזמנטו? היא הברכה דוקזמנטו, הברכה דאלגריה דוקזמנטו. זה בקונטרדיסיון. Uma vez a Vuna fala que a viúva precisa das brachot do casamento, mas ele fala que não. Fala, mas loucaxa não é uma pergunta difícil. Cambe bachut na salmaná, cambe almoxa na salmaná. Depende, se é um solteiro que se casa com uma viúva, ele está feliz. É o primeiro casamento dele, então por causa dele você faz a brachá do casamento. Porém, se é um viúvo que casa com uma viúva, nenhum deles está tão alegre assim no segundo casamento. Então... Não se faz a brachá do casamento. Você não entende até agora? Por isso vai mudar na frente. Ve'amot shenasah manah lo. Se um viúvo casa com uma viúva, não se faz a brachá do casamento. As brachot da chupá, do sheva brachot também. Ve'amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, amar li una bar Natan, me falou una bar Natan, tana fala breta, minnai ni birkat chatanim ba'asara. Qual é a fonte disso que vai fazer as brachot do casamento, brachot da chupá? Ou do Sheva Brachot, é necessário 10 homens lá. Presente, se chama como falou para o suco, vai querer será na Shimiz e Knai, ele vai homem, Shvupon, vai Shev Boaz, quando ele ia se casar com Ruth, ele pegou 10 homens, dos grandes sábios do povo de Israel, ele fez eles sentarem na hora da roupa, e fez as Brachot do casamento, que se vê que é necessário fazer a Brachot do casamento na frente de 10 pessoas. 10. Homens do povo de Israel. O Boaz, Almoz, Nassar, Manava. Boaz era viúvo e Ruth também era viúva. Ruth era casada com Mahlon e Mahlon faleceu. O que se vê daqui? Que se faz as brachot da Rupá, mesmo que é um viúvo que casa com uma viúva. Amai enateu na bracha. O que falamos anteriormente de conforme Ravuna não tem que fazer a bracha se um viúvo casa com uma viúva? O que significa isso? Damar Ravuna. Não é necessário fazer 7 dias de festas, os 7 dias de Sheva Brachot, que vão fazer a Brachá da Rupá, todos os 7 dias, depois do Birkat Hamazon. Isso não é necessário. Avaliou Mechateu na Brachá. Porém, quando um viúvo casa com uma viúva, é necessário fazer as Brachot da Rupá na Rupá, no dia do casamento. Isso sim. Então, resumidamente, se a mulher é virgem que se casa, se faz o Sheva Brachot, se faz as Brachot do casamento de 7 dias. O dia do casamento e mais 6. Se é uma mulher viúva que se casou, depende. Se ela está se casando com um solteiro, então se faz o Sheva Brachot. 7 dias de Brachot. Por quê? Porque ele está alegre no primeiro casamento dele. Se é um viúvo e casa com uma viúva, se faz o Brachot do casamento na Rupá, no primeiro dia do casamento. E lá, como você explica essa braita? Shaktu Hakamim, Atakanat Benot Israel, Shiesa Meahima, Shoshayamim. Os Ramim decretaram um decreto para ajudar as jovens do povo de Israel, no caso as viúvas, que o noivo tem que ficar alegre com a mulher dele agora durante 3 dias, o dia da Rupá, e mais 2. Por isso decretaram que ele vai se casar na quinta, vai fazer a relação na sexta à noite, vai ficar alegre com ela na sexta de dia, e no Shabat não vai trabalhar. Na quinta ele vai ficar com ela na Rupá, na sexta é o dia da relação. Então ele vai ficar com ela na casa, não vai trabalhar, e no Shabbat ele vai ficar em casa de qualquer forma. Então, Bemai, qual é o caso aqui? Quem é que se casou com a viúva? Ibebachur, se é um solteiro, Hamar Tshiva. Você falou que um solteiro que que se casa com uma viúva, também tem 7 dias de Shel Abrahot, não só 3. E Be'almon, se é um viúvo que casou com a viúva, Hamart Yomechad, você falou que é 1 dia de Brahá, não 3. Então eu falo, Iba'item. Uma possível explicação é Be'almon Yomechad, Lebrahá, Be'shloshad e Simcha. O que a Breta disse, que são 3 dias, são 3 dias de comemoração, 3 dias de alegria. Porém, isso não tem nada a ver com os dias das Brahot. Tem uma coisa chamada Abrahá, as Brahot do casamento. Para o viúvo que casa com a viúva, é um casamento não tão especial, faz 1 dia de Brahot do casamento. Porém, são 3 dias que ele vai comemorar com ela, não vai trabalhar nem na quinta, nem na sexta, nem no Shabbat. Com certeza no Shabbat não vai trabalhar, vai ficar alegre com ela. Vem, vai, tem outra possível resposta, é Bibachur, pode ser que a Breta se trata de um solteiro que se casou com uma viúva. Então, qual é a Laha? Shivale Braha, Veshloshale Simcha, com 7 dias de Brahot. Porém, 3 dias de comemoração, de alegria. Então, o dia do casamento, 2 dias depois, ele vai ficar comemorando com ela em casa. Não vai trabalhar. Depois ele já pode trabalhar. Porém, quando ele volta, vão fazer uma refeição. E vão fazer a Braha do casamento. Yotzera Adam, Esamech Tzum Levanea, as outras Brahot, vamos ver no próximo Daf. Então, os dias das Brahot não tem nada a ver com os dias da alegria. São duas coisas diferentes. Você fala aqui, Agumara. Quando te perguntar, pergunta Agumara. Meitim, viramos a página. Mevarchim Ebetula Shiva, Uleamana Yom Echad. A Breita diz que quando a pessoa se casa com uma virgem, tem 7 dias de Brahot. A pessoa que se casa com uma viúva, tem 1 dia de Brahá. My love. Como se explica essa Breita? A Breita generalizou. Afilo Almaná, Shenestet de Bahur. Para esse da Breita, mesmo que um solteiro se casa com a viúva, é 1 dia de Brahá só. E você falou que são 7 dias? Shea Brahot? Malô, não é esse o caso da Breita. Lealmon. O caso é que um viúvo casa com uma viúva. Isso que a Breita quis falar, que é 1 dia só de Brahá. Por isso, se é um solteiro que casa com uma viúva, então são 7 dias de Brahot. Pergunta, vale Bahur Mai. Por isso, se é um solteiro que se casa com uma viúva, quantos dias são de Brahot? Shiva, são 7 dias? E Acre, se fosse assim, Litni Mevarchim Lebetula Shiva. Então a Breta deveria mencionar isso, que quando a pessoa se casa com mulher virgem, tem 7 dias de Brahot. Ula Amanash Nisset Lebahur, se é um solteiro que casa com a viúva, Shiva, também são 7 dias. Ula Almon Yomechat, se é uma viúva que casa com um viúvo, então tem 1 dia de Brahot só. Por que a Breta não mencionou isso? Uma Mirta Psiktaktani. O que a Breta mencionou são regras gerais. São diretrizes. Quais são as diretrizes? Deleika Betulah de Batra Mishiva, Veleika Almanah de Batra Miomecha. O que a Breta quis falar é que sempre, quando uma virgem se casa, não se faz menos do que 7 dias de Brahot. Sempre, quando uma viúva se casa, não se faz menos do que 1 dia de Brahot. 1 dia pelo menos, para ele depender. Se ela se casa com um solteiro, tem 7 dias. Se ela se casa com um viúvo, tem 1 dia de brachot só. Continua a Gmará. Gufa. Voltando a dizer o que vimos anteriormente. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, Amar li Una Bar Natan. Falou para mim, Una Bar Natan. Está na fala Breta. Minnaim li Birkat Chatanim Be'asara. Então se sabe que quando se faz as brachot da Chupá, é necessário fazer perante 10 homens. Tem um minyan lá. Como se sabe isso? Chegou por causa do Pasup, e Kaha Sarano, Shimiz e Kneai. E veio para o Shrupo, porque Boaz pegou 10 sábios da cidade, trouxe eles para a Chupá, e fez as brachot da Chupá na frente deles, que seria que necessário 10 homens presentes na hora da brachot da Chupá. E Rabi Avá, uma ameaça, Rabi Avá aprendeu de outro Pasup. Bimakelot Baruchu Eloquim, Hashem e Mekori Yisrael. Fala Rabi Avá, trazendo um Pasup do Teilim, Bimakelot Baruchu Eloquim, que as congregações vão abençoar Hashem, Hashem e Mekori Yisrael. Hashem vai ser louvado, Mekori Yisrael, da fonte de Israel. Ou seja, fala Rabi Avá, a fonte de Israel é o ventre, que dá a procriação. Então, quando eles vão se casar, vai ter a Abraha do casamento, que é a Abraha referente a Mekor Yisrael, é o casamento que dá, que possibilita a procriação do povo de Israel. Tem que louvar Hashem, abençoar Hashem, perante uma congregação são 10 pessoas, como um minyan são 10 pessoas. Pergunta, se Rav Nachman já sabe essa halakha do passo de Boaz, o que o passo de Makelot Baruch Eloquim vem nos ensinar? Mibaia, ele sempre precisa desse açúcar, que tentando como fala essa breta, era Bimeiro Bimeiro. Bimeiro costumava falar. Minai Shafiro Ubarim Shibemei Imanam Lushia Alayam. Conforme a Bimeiro, esse plazo não se trata das brachot do casamento, se trata do da cântico de Shirat Hayam, o cântico da abertura do mar, que o povo que louvou a Hashem na saída do Egito. Falou a Bimeiro, de onde se sabe que mesmo os fetos dentro do ventre louvaram a Hashem, cantaram para Hashem o Vayosha, Shirat Hayam, Shemar por causa do Pasuk, Makelot Baruch Elokim, Hashem Mekor Israel. Conforme a Bimeiro, esse capítulo do Teilim se trata da Shirat Hayam, da saída do Egito, que o povo de Israel cantou para Hashem, e o Pasuk de Makelot Baruch Elokim, as congregações do povo de Israel cantaram para Hashem o Vayosha, Shirat Hayam, Hashem Mekor Israel. Hashem foi louvado mesmo daqueles que estavam no ventre das mães. Então, conforme Rav Nachman, esse posto não se trata das brachot do casamento. Fala Ve'idrach e o outro sábio, ou seja, Rabi Aval, que fala que esse posto se trata sim das brachot do casamento. Como ele sabe isso? Imkende, Makrami, Beten. Se o posto veio falar que aqueles estavam na barriga, eles louvaram a Shem, porque o posto não fala barriga, fala Mi Beten, porque fala Mi Mekor, da fonte. A fonte significa a fonte da procriação. Mai Mekor, Aliske Mekor. Eu falo, Abiaval, posso tratar das brachot do casamento? Ou seja, quando Hashem vai ser louvado, Mi Mekor Israel, por causa do ato que possibilita a procriação. Ou seja, o casamento. Mi Makelot Baruch Elokim. Hashem vai ser louvado dentro de uma congregação. Isso fala aqui Agmará. Isso fala, Abiaval. Vira Abiaval, Be'aikrad, Rav Nachman, Maidarish, Be'i. E Rabi Aval, que aprendeu essa lacada das 10 pessoas desse pasuk da saída do Egito, o que ele vai fazer com esse pasuk? Que fala que Boaz trouxe 10 homens para fazer as brachot da Rupá, porque ele não aprende de lá. Ma'aumi ba'er ele midrash amoni velo amonit, moavi velo moavit. Fala Rabi Aval, o que Boaz queria com essas 10 pessoas não é para fazer as brachot do casamento necessariamente na frente deles. O que Boaz queria é ensinar para eles uma alahá, publicar a alahá. Qual é a alahá? Amoni velo amonit, moavi velo moavit. Vimos o tratado de Evamot, que um homem de Amon, um homem de Moav que se combate para o judaísmo, ele não pode se casar com uma judia normal. Tem que se casar com uma convertida. Nem o filho dele, nem o neto dele, para sempre. Toda a descendência dele está proibida para se casar com uma judia normal. Porém, uma mulher de Amon, uma mulher de Moab que se combate com o judaísmo pode se casar imediatamente com um judeu normal, um judeu biológico. Então, Boaz ia se casar com o Ruth, do povo de Moab. Boaz queria publicar para todos que a Alahá é Amoni velo Amonit. Quando o pastor fala que o Amoni não pode se casar, é só um homem, um Amoni. Não uma Amonita, é a mesma coisa, Moavi velo Moavit. Moavi pode se casar imediatamente. Diz a Kadata, Lebraha, Lo Saga de Lavskenim. A prova disso é, fala Rabi Aval. Porque se Boaz queria 10 pessoas para estar presente na hora da brachá da Rupá, por que ele pegou justamente sábios, Skenim, Tamidei Chachamim? Para quê? Então fala, Rabi Aval, para ensinar essa alahá, para publicar essa alahá. Vê, e da Rabi Aval, que sim aprende desse passo, esse conceito das 10 pessoas da brachá da Rupá. E Sarkadat Efle Midrash, se o que Boaz queria é publicar essa alahá, Lo Saga de Lava Sará, para que ele precisa de 10 pessoas? Menos do que 10 não é suficiente para ensinar uma alahá? Fala Rabi Aval, e ele sim precisa de 10 pessoas. Ele pensou em Mita para publicar isso. Ele queria amar de Shmuel e Rav Chana Bagdita, como falou Shmuel para Rav Chana da cidade de Bagdá. Pouco vai ter em Beassará, saia e me traga 10 pessoas, 10 homens, daí Malach Barampaio, e eu vou ensinar para você uma alahá na frente deles, porque eu quero publicar essa alahá para todos, que essa alahá seja sabida, a Mezakel e o Bar Cana. Uma alahá, a pessoa que quer ter um objeto, ele quer dar um presente para um feto na barriga da mãe dele. Ele quer transferir a posse desse objeto para esse feto não nasceu. Fala Shmuel, a pessoa pode fazer isso através do conceito de Zriah. Ele chama um amigo dele, um adulto, Yehudi, e fala, você vai pegar esse objeto para Lezakot, para adquirir isso, para transferir a posse desse objeto para esse feto. Funciona. Isso fala Shmuel. E Shmuel queria publicar as alahá, chamou 10 homens. Então, isso tá, então fala Agmará anteriormente, fala Rabi Aval, isso que Boaz queria, chamar 10 homens para publicar essa alahá. Não se vê daquele passou que bosque é 10 homens para escutar a bracha da roupa. Por enquanto, a lacana prática com relação ao feto, vem ele que está mesmo aquele ou barro canapre. A lacana prática para nós é a pessoa que quer transferir a posse para um feto não funciona, não funciona a sriá, porque o feto não existe no mundo ainda. E conforme a lacana, a pessoa não pode transferir algo para Davar Shelo Bala Olam, para o que é inexistente no mundo. Ele não consegue adquirir, não consegue fazer transações com um feto. Isso não funciona. Shmuel estava aqui sim, mas a lacana não é assim. Continua, mas tanto não vai falar. Mevarachim Birkat Chatanim, Bebet Chatanim. Fala a Hakamim que se faz a brachá do casamento na Rupá. Rebidol, ele fala Rebidol, Av Bebetá Irusim, Mevarachim. Mevarachim Nutá. Fala Rebidol, tem situações que se faz a brachá do casamento já no noivado. O noivado é o Kiddushim, que o noivo dá um dinheiro de noivado para ela, ou dá um documento de noivado para ela. Que já são casados pela Torá, o Kiddushin já é o casamento. Eles não podem fazer a relação ainda, porém o Kiddushin já é um casamento, já são marido e mulher. Então, falar de Judá, tem situações que faz as brachot do casamento já no Kiddushin. A Marabaia, a Baia explicou, o Beyudá Sham. Isso que a Judá sustenta que às vezes se faz as brachot do casamento no noivado na terra de Yehudá. A terra que está dividida nos terrenos de Yehudá, territórios de Galil e Everaerde. Nos territórios de Judá existia um costume lá. Qual é o costume? Fala a Gmarami Pleshebitiahetima. O costume era que o noivo e a noiva, depois do Kiddushin, ficavam sozinhos num quarto. Para eles ficarem um pouco mais próximos, um pouco mais confortáveis um com o outro. Porém, existe uma suspeita que eles vão ficar confortáveis demais e podem chegar a fazer a relação. Para que eles não façam a relação proibida, é necessário fazer as brachot do casamento antes da relação. Uma kalabelo brachá, uma noiva sem as brachot é proibida para o noivo dela. Como mulher nidá, como mulher que está menstruada. Então já se fazia as brachot do casamento na hora do noivado, na hora do kiddushin, para que se aconteça que eles vão fazer a relação antes da roupa, não fazer a relação proibida. Tanida tem outra data. Mevarachim birkat chatanim bebet chatanim, você faz as brachot do casamento na roupa, na casa do casamento é a roupa, o birkat elusim bebet elusim. Você faz a brachá do noivado, na hora do noivado, na hora do Kiddushin. Então temos duas formas de duas brachot. A brachá do casamento e a brachá do noivado, fala a Braita. Fala Birkat Elusim Amevarech. Qual é essa brachá do noivado? Qual é o texto? Ravim Baravada, Verav Baravada, Talvei Mishmet Elev Yudá. Amri, falam sábios em nome de Elev Yudá. Baruch Atah Hashem, bendito é você Hashem. Eloquenu Melech Haolam, nosso Deus Rei do Universo. Hashem que deixaram o Mitzvotav, que nos santificou com as suas mitzvot, os seus comandos. Vetzivano Alarayot, e nos proibiu fazer relação com parentes próximos. Basalal et Arusot, e nos proibiu pela lei rabínica fazer relação com a noiva. Até a roupa, até fazer as brachot do casamento é proibido. Veitilal et Arusot, e você nos permitiu fazer relação com as mulheres casadas para nós. Ali de Rupá e Kiddushin, somente depois da Rupá e do Kiddushin, depois do noivado. Ravacha beriderava mesemba bishmeder ayudá. Ravacha fugirava, ele fechava essa abrahá com outra abrahá em nome de ayudá. Baruch ata Hashem, bendito é você Hashem, mekadesh Yisrael, ali de Rupá e Kiddushin. Que santifica o povo de Israel através da Rupá e através do noivado. Então temos uma machloket que tem esse fechamento. Ou não tem esse fechamento. Explica mais essa machloket. Mandelo, Hatim, os dois sábios, Ravim Baravada e Rab Baravada, que não são sendo que tem que fechar essa brachá com esse fechamento de Baruch Atah Hashem, Mekadesh Yisrael Dechubav Kiddushin, por que não? Mididahav Abrikat Perot Abrikat Mitzvot. Porque eles estão sendo que essa brachá do noivado é a mesma espécie de brachó do que a brachá da alimentação, a brachá dos alimentos, Abrikat Nehemim. Ou Birkat HaMitzvot, a pessoa faz Baruch Atah Hashem, Shakol Ne'a B'Dvaro, ou Bure Priyaetz, não tem um fechamento para essa bracha. A pessoa fala, Leitatev B'Tzitzit, não tem um fechamento para essa bracha. Por quê? Porque é uma bracha que não tem dois assuntos, não tem uma interrupção no meio do texto, que tem que fechar e voltar ao assunto original da bracha. Então fala, conforme esses dois sábios, Rabi Baravada e Rabi Baravada, também com relação à bracha do Nevada é a mesma coisa. É um assunto só, está na mesma espécie de brachot, do que Birkat Ne'enim e Birkat HaMitzvot. O Mandechatim, porém, Ravacha Bederava, que fala que tem que se fazer esse fechamento, Mitite Hava Kiddusha, porque os Hamim, eles colocaram essa Abraha do noivado na categoria de Abraha do Kiddush. Quando você faz o Kiddush no Shabbat, você faz o fechamento, o Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat, no caso do Shabbat. Então, os Hamim colocaram essa Abraha da santificação da mulher, ou seja, o noivado, o Kiddushim, com a Abraha da santificação do Shabbat, que tem um fechamento. Então, para igualar, para fazer um paralelo, colocaram o fechamento nas duas Brachot. Então essa é a Mahloket. Na prática, a gente sim faz o fechamento na Brachá do noivado. Paramos aqui por hoje. Não percam o próximo Daf, vamos ver o texto das Brachot do casamento. Você deve explicar esse texto. E o conceito de Panim Hadashot. Se você faz as Brachot do Sheva Brachot, você tem Panim Hadashot, uma pessoa que é um novo convidado, uma pessoa que não participou da festa do casamento até agora, aí fazemos o Sheva Brachot. Mas por que no próximo Daf? E detalhes sobre essa alahá muito interessante. Não percam. Por causa do Nairo. Lá, amém, amém.